A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças. Um programa de Bruna Anjos.
Olá a todos os ouvintes. O meu nome é Jéssica Ferreira. Sou psicóloga clínica, formadora e autora.
Olá a todos os ouvintes. Durante o mês de setembro, não tivemos nenhum episódio porque estivemos a passar por mudanças. E é este mesmo o tema deste mês, mudanças. Os meses de setembro e outubro costumam ser meses de mudanças para a maior parte de nós. Mudança de trabalho, da escola, o começar ou acabar de determinados ciclos. Teremos a doutora Jéssica Ferreira connosco para explicar-nos sobre este processo de mudança, o que é a mudança, como podemos nos adaptar a ela, como criamos hábitos, entre outras questões que a doutora também irá nos responder. Doutora.
Hoje vamos falar das mudanças que ocorrem na nossa vida e que são muitas. Aliás, a nossa vida está sempre a mudar e estamos em constante adaptação. Mudamos quando aprendemos a andar, mudamos quando o nosso corpo começa a alterar-se, mudamos quando passamos por um luto, mudamos quando entramos num trabalho novo, mudamos quando somos pais. A vida está em constante mudança. A verdade é essa.
Doutora, porque para tantas pessoas o processo de mudança é tão difícil? Essa dificuldade de adaptação está relacionada com a personalidade ou com o processo de luto? E para quem não percebe o que é este processo de luto, podem ouvir os nossos últimos episódios com a doutora Filipa Jardim da Silva, em que falamos sobre o processo de luto e não está somente associada à morte, como erroneamente pensamos. O processo de luto refere-se a qualquer perda significativa. Isso pode ser a mudança de uma cidade, pode ser também a morte, pode ser o término de um relacionamento, pode ser uma mudança de trabalho, ou seja, qualquer perda. Então, doutora, esta dificuldade de adaptação está relacionada com a personalidade ou com o processo de luto na fase anterior à mudança?
As mudanças são processos difíceis porque nos dão a sensação de que vamos perder o controle das coisas e o ser humano nunca está preparado para o desconhecido. Mesmo que a mudança seja voluntária, o nosso corpo reage de modo a combater esta mudança como sendo uma ameaça. Esta reação faz-nos passar por uma experiência de ansiedade ou até de stress extremo, o que torna a situação muito mais difícil de lidar. E também exige o luto da fase anterior, o que nos leva a uma diversidade de emoções até que estejamos confortáveis nesta nova fase. O tempo para esta adaptação varia de pessoa para pessoa, mas existe um ciclo comum a todos nós. A ideia do desconhecido leva-nos a sintomas de ansiedade, confusão e por vezes uma perda de autoestima. Questionamos-nos a nós próprios, será que sou capaz? Com o passar do tempo e cada vez mais, ficamos familiarizados com a nova situação. Começamos a aceitar a nova realidade e a ter a certeza que o que ficou no passado já não volta mais. Mas contudo, está tudo bem se nesta fase de transição nos sentirmos menos bem e nos apetecer chorar ou até ter momentos sozinhos. Após percebermos o que ficou para trás, começamos a ter mais esperança e novamente uma maior autoestima. Regressamos ao nível emocional a que estávamos habituados. Em alguns estudos, mostra-se realmente que esta ansiedade ou o surgimento da sintomatologia depressiva perante mudanças podem perdurar até aos 6 meses. E neste caso, é muito importante o acompanhamento de um psicólogo.
Doutora, e como podemos mudar o nosso pensamento de forma a abraçarmos uma mudança ou aceitá-la de uma forma mais saudável?
Para alterarmos o nosso pensamento de forma a haver uma mudança, primeiramente devemos ter consciência que é normal nos sentirmos ansiosos ou com medo durante a fase de adaptação. Isto acontece com a maior parte de nós. E acima de tudo, devemos nos lembrar que é uma situação de caráter temporário, até estarmos realmente confortáveis com esta nova fase da nossa vida. é importante que tenhamos noção do processo pelo qual estamos a passar e que consigamos retirar conclusões úteis desta nova mudança. O facto de nos informarmos o mais que pudermos sobre o que irá acontecer pode, de certa forma, fazer com que nos sintamos mais orientados e mais tranquilos. Por exemplo, a entrada na puberdade. O facto do adolescente ter conhecimento das transformações pelas quais vai passar, tanto físicas como psicológicas, sobre aquilo que será o esperado desta fase, vai acabar por diminuir o efeito de surpresa.
E no caso de uma mudança mais pequena, como por exemplo uma mudança de trabalho?
No caso de uma mudança de emprego, o termos informações sobre a nova empresa e sobre as tarefas que vamos ter que efetuar pode então fazer-nos sentir muito mais orientados e assim diminuir os nossos níveis de ansiedade. É necessário e é importante que haja um treino do nosso diálogo interno, isto é, termos a capacidade de falarmos com nós próprios. Existem realmente estudos que têm demonstrado que pensamentos positivos levam-nos a melhores estratégias para lidar com os desafios, enquanto que os pensamentos negativos vão acabar por nos gerar mais stress e mais dificuldade em lidar com as novas situações. Podemos então perguntar-nos: o que é que esta mudança nos trará de bom? E repetir as vezes necessárias a resposta que encontrarmos. Devemos nos focar essencialmente no que está sob o nosso controle e no que depende realmente de nós.
O autor Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, diz a seguinte frase: compare-se apenas com você mesmo e, se percebeu que está melhor do que ontem, saiba que está no caminho certo. Este é um dos meus livros preferidos, aconselho a toda a gente a ler este livro. E esta questão da comparação, será que tem um papel importante no nosso processo de mudança, doutora?
A utilização da comparação pode realmente ter consequências positivas ou negativas, mas é inevitável em situações de transição de fases da nossa vida que isto ocorra. É uma maneira que o nosso cérebro tem para avaliar os possíveis cenários para, mais uma vez, tentarmos ter o controle das situações. Mas tudo depende da forma como usarmos a comparação. Porque se usarmos a comparação em relação a uma pessoa que esteja numa situação semelhante à nossa e que conseguiu ultrapassar mais rápido a fase de adaptação, pode realmente causar-nos alguma frustração, porque nós não conseguimos acompanhar de igual forma. Por isso é que é importante perceber que a duração de uma fase de adaptação é bastante variável de pessoa para pessoa e depende de muitos fatores, como características de personalidade, resiliência, o suporte social que temos, as experiências de vida pelas quais já passamos. Por exemplo, uma pessoa que já passou por várias mudanças de emprego certamente estará mais preparada ao nível emocional para lidar com uma nova adaptação a um novo emprego do que uma pessoa que trabalha anos e anos na mesma empresa e agora vê-se na necessidade de enfrentar uma nova adaptação. No entanto, se a comparação for realizada em relação a uma pessoa que esteja na mesma situação, mas que esta está num estado emocional semelhante ao nosso, pode então relaxar-nos, pode acabar por realmente nos trazer uma tranquilidade e fortalecer a ideia do que é esperado nós sentirmos, que neste caso acaba por ser a insegurança que todos nós acabamos por passar em momentos de mudança. O que é o mais importante é termos presente todos os aspectos que nos possam acalmar e facilitar este processo de adaptação. Cabe realmente a cada um de nós ver quais as estratégias que nos podem ajudar a ultrapassar estes momentos de maior dificuldade.
Este foi o primeiro episódio sobre as mudanças. Obrigada a todos os ouvintes e também à doutora. No dia 22 de outubro ocorrerá no Porto a apresentação de um livro infantil que a doutora Jéssica escreveu com a colaboração de uma colega, acerca da importância de mudarmos as nossas atitudes para colaborarmos para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais tolerante e inclusiva. O tema principal é acerca do bullying e nos vários aspectos em que ele se apresenta. Relembrando também a todos os ouvintes que podem ouvir os episódios anteriores no arquivo do programa, no site da rádio, podem compartilhá-lo através do WhatsApp, do e-mail e do Facebook. Nós aconselhamos que o façam. Os últimos episódios é sobre o processo de luto e sobre a ansiedade. Portanto, compartilhem com alguém, compartilhem este também. Muito obrigada à doutora, obrigado mais uma vez a todos os ouvintes. Até ao próximo episódio. Eu sou a Bruna e a edição é da Raquel Guerra.
Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.